Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para fazer aquele acompanhamento na colheita do café, a gente sabe que os trabalhos eles vêm intensificando, ganhando força nas lavouras. E hoje a gente vai lá para Patrocínio, no Cerrado Mineiro, para falar com o Juliano Tarabal. Seja bem-vindo, Juliano.
Muito obrigado.
Juliano, quando que começou a colheita aí na sua região? Como é que tem sido? A colheita começou dentro do prazo? Os trabalhos estão sendo bem desenvolvidos na lavoura? Qual que é o cenário para a gente?
Sim, os trabalhos estão caminhando muito bem. A gente começou a colheita no Cerrado Mineiro, começou na segunda quinzena de maio, ainda de maneira mais incipiente. A gente teve esse ano um certo atraso na maturação. O que foi até bom para o momento de pandemia que nós estamos vivendo, que afetou ter mais tempo, né, para se preparar. E agora em junho, definitivamente todos os municípios já estão aí com as suas colheitas acontecendo, né, aqueles de área mais baixa já um pouco mais adiantado e aqueles de área mais alta iniciando aí as colheitas, nessa safra.
Tá, Juliana, como é que está o clima nesses últimos dias? A gente recebeu relatos de algumas chuvas ali no sul de Minas Gerais, mas aí no Cerrado, como é que foi? O clima tem ajudado nessa colheita? Como que você está avaliando o cenário?
O clima tem colaborado muito. A gente teve um pouquinho de chuva agora no final de maio, mas que já está estabilizado, né? Então a temperatura caiu bastante. Nós estamos tendo mínimas aí de 7, 8 graus de madrugada, e durante o dia essa temperatura tem tido um bom índice de insolação, né? A gente mantendo dias mais quentes, o que favorece muito a secagem e as noites frias, né? Essa amplitude térmica nesse momento é importante para a manutenção da qualidade do café. Aqui na nossa região, a maior parte do café é secado em terreiros, a pleno sol, né? Com secagem natural. Então, isso favorece muito e a gente tem uma produção muito boa esse ano, um ano de alta, né? Um ano de alta produção, que a região deve ultrapassar a casa dos 7 milhões de sacas, com uma maturação muito homogênea. Né, nos chama atenção essa qualidade, né, que nós estamos conseguindo ter aí de maturação no fruto, né, o que favorece muito a colheita, o fluxo da colheita e também o fluxo da secagem e posteriormente proporciona uma bebida melhor na xícara, né?
Juliano, essa maturação tão homogênea, esse cenário positivo para a qualidade do café, foi o clima que ajudou, desde lá do começo no desenvolvimento desse café? Ou o produtor usou alguma tecnologia diferenciada? O produtor tem buscado investir mais, para que esse café aí do Cerrado Mineiro seja cada vez mais qualificado no mercado?
Olha, a gente está num clima muito favorável. O Cerrado Mineiro, tradicionalmente, ele tem um bom regime hídrico, né? De outubro até março, mais ou menos, abril. E depois, nesse momento agora que a gente entra no inverno, a gente tem uma seca, né, que favorece esse período de secagem. Então, essa maturação homogênea, ela se deve muito à concentração da florada, né? Que a gente basicamente teve uma grande florada que aconteceu no mês de outubro. E depois um excelente regime hídrico que veio aí tendo chuvas bastante satisfatórias para poder ter um bom enchimento de grão e chegar agora nesse momento com uma maturação muito homogênea. Então isso é um indicador altíssimo de qualidade. E o produtor também, pelo seu lado, ele vem cada vez mais esperando o momento certo de entrar na colheita, né? Ele faz a colheita seletiva mecanizada, né? Que é começando colhendo ali o terço superior da planta, e depois colhendo os terços, os inferiores, né, médio e inferior. Então, a gente vê também uma consciência muito grande no trato do pós-colheita, né? Independente do momento que nós estamos vivendo, os produtores estão investindo muito em qualidade, né, melhorando sua infraestrutura de pós-colheita, investindo em técnicas de fermentação controlada. Então, é um cenário muito positivo que a gente tem no momento para essa colheita que a gente espera que possa resultar aí numa safra de altíssima qualidade.
Além de qualidade, Juliano, você falava para mim que a expectativa é de uma boa produtividade também para a região. É dentro da média, esses números colhidos por hectare de sacas vai ficar dentro do que é esperado? O que que vocês estão imaginando com essa colheita que começa a ganhar intensidade agora?
Sim, nós estamos num ano de alta produção. Nos anos de alta produção, o Cerrado vai colher na casa de dos 7 milhões de sacas, ou um pouco mais, ficando numa média aí entre 30 e 35 sacas por hectare, né? A gente tem um bom percentual de área irrigada, né? Em torno de 40% da região é irrigada, o que favorece a alta produtividade. Temos também aí 60% da área de sequeiro, né? Que concentra mais nas áreas mais altas do Cerrado Mineiro, onde não necessita tanto da irrigação. Então, toda essa tecnologia que tem sido aplicada tem nos ajudado aí a manter essas produtividades.
Tá, Juliano, você trouxe pra gente que a maior parte da colheita é feita de maneira mecanizada, mas eu não posso deixar de te perguntar se o produtor encontrou alguma dificuldade nesse período de trabalho, nesse início de trabalho, por conta da pandemia. O produtor da região, ele costuma contratar mão de obra de fora ou ele mesmo faz a sua colheita com trabalhadores da cidade? Como é que tem sido o cenário para vocês?
Sim, nós fizemos alguns levantamentos e temos números aí que em torno de 20% da colheita no Cerrado Mineiro será anual esse ano, em função de áreas de primeiro ano de colheita, né, que a planta ainda exige colheita manual, as máquinas estão se preparando, né, para também se adaptar para essa colheita. Já tem soluções no mercado para produtores que desejam, já tem máquinas colhendo também na lavoura de primeiro ano. Mas alguns produtores preferem entrar na lavoura de primeiro ano com a colheita manual. E tem um pedaço pequeno de Cerrado Mineiro ali perto de Campos Altos, Santa Rosa da Serra, que também tem umas áreas com declive um pouco maior, mais acentuado, que exige a mão de obra manual. A pandemia inicialmente provocou um pânico, né, um susto aí em todos. Mas as fazendas, os produtores foram buscando informação, todas as cooperativas, associações da região, apoiadas aí pelo Conselho Nacional do Café, por todas as instituições que fazem parte dessa rede, né, do café, trouxeram uma série de cartilhas, informando os cuidados necessários, nesse momento de pandemia. Então, os cafeicultores têm buscado contar mais com a mão de obra local, né, que os municípios oferecem. Aqueles que alojam pessoas, manter distanciamento, manter toda a higienização, né, desses alojamentos. Então, graças a Deus, até o momento a gente está conseguindo manter níveis baixíssimos aqui nos municípios da região, né, de pessoas infectadas com o Covid-19. Os números são baixos e não temos ainda nenhum registro aí, felizmente, de pessoas afetadas em áreas de produção de café.
Legal. Juliano, falando um pouquinho agora nesse momento de entre safra, no mês passado a gente teve a informação do Secafé que os estoques estavam baixos nas principais regiões produtoras e que o mercado como um todo aguarda muito por essa safra brasileira que está entrando. Os estoques do Cerrado Mineiro também estão abaixo ou o produtor ainda tem algum café para conseguir negociar?
Não, os estoques aqui também já estão muito baixos. A exportação fluiu muito bem, né? Ressaltar esse belo trabalho do Secafé, de toda a cadeia exportadora, que conseguiu manter um fluxo de exportação muito satisfatório durante esse período todo aí. Para nós, a denominação de origem também, a gente trabalha com cafés com selo de origem, né? Exportados aí para o mundo todo, via os canais credenciados, as cooperativas também. A gente teve um número maior em relação ao mesmo período do ano passado em exportações de cafés com selo de origem, até o período aí de abril, que a gente já tem levantado, né? Então é muito positivo também para nós. O café, ele teve uma reação nesse período também. Então a gente está, até o momento, caminhando assim de uma forma segura. O café é um produto de demanda inelástica, né? Ou seja, ele não sofre tantas oscilações no seu consumo diante dos fatos que ocorrem no mercado. O consumo se mantém mais ou menos no mesmo nível. Temos que aguardar mais um pouco ainda para entender como vai ser o comportamento do mercado consumidor, principalmente nos grandes centros, né? Que tem aí suas redes de cafeteria, né? Essas cafeterias posicionadas na terceira onda, que tratam muito com o consumo ali no balcão, e as próprias grandes redes. Essa sim ainda é uma grande incógnita para nós entendermos quando, né, definitivamente vai começar a se abrir um pouco mais aí, desse afastamento social que nós estamos vivendo, que impacta, né, nesse consumo fora do lar, né? O consumo dentro do lar, nós temos números aí que estão sendo divulgados pela Associação da Indústria, né, a ABIC, dados divulgados pelo Rabobank também, que tem que apontaram até um aumento no início da pandemia do consumo dentro do lar, né? As pessoas foram para as gôndolas abastecer as suas casas, né?
Tá. E Juliana, a gente também teve relatos, de mais especificamente no sul de Minas, que alguns produtores de café especiais estavam tendo dificuldade em vender esse café, que seria um café que seria entregue em setembro, por conta das cafeterias, torrefadoras estarem com estoques cheios por conta dessa pandemia. É por aí na sua região, há algum relato desse tipo ou a situação ainda está normalizada?
O Cerrado Mineiro, os produtores têm um comportamento de fazer boa parte da sua venda futura, né? Então nós temos níveis aí na casa dos 50% pelo menos de vendas futuras já realizadas para serem entregadas aí a partir de agosto, setembro, os contratos futuros. A gente tem relatos de cafeterias nos grandes centros que estão fechando as portas. Temos também relatos de cafeterias nesse segmento de cafés especiais que estão com estoque alto, né, tentando colocar esse café no mercado. Então, como eu falei, esse mercado de café especial, formado aí por microtorrefações, cafeterias, que dependem muito desse consumo aí, dessa venda no balcão, aqueles que não conseguiram se posicionar no e-commerce, eles, sem dúvida nenhuma, tiveram um impacto nas suas vendas, né? Ao contrário do varejo, né, da grande indústria que está posicionada no grande varejo, que teve até inicialmente uma ampliação, esses pequenos negócios são, sim, o elo que mais sente no momento esse impacto, principalmente aqueles que não estavam diversificados nos seus canais de venda, incluindo aí o e-commerce, né? Porque aqueles que dependem de cafeterias de venda no balcão, essa venda por um bom tempo já foi zerada, né? As cafeterias estavam fechadas, então teve esse decréscimo. É um dos elos que nos preocupa para entender como vai ser esse retorno, né? Se eles vão ter uma saúde aí para poder fazer um retorno, porque a gente vinha num nível de crescimento muito bom, né? Café especial faz um bom tempo que ele cresce níveis de 15 a 20% ao ano. Incluindo aí um incremento da entrada da grande indústria nesse segmento. Então, o que nós de toda a cadeia estamos buscando fomentar, interagir entre todos os elos é a manutenção dessa oferta de qualidade, né? Os produtores estão com essa consciência de produzir qualidade e os parceiros que estão na ponta, né? Exportador, importador e os torrefadores de cafés de qualidade, pensando, né, em como se reinventar para manter o seu negócio ativo, né, para manter o seu nível de venda, de oferta, porque nós não podemos retroceder, né? Foi muito tempo a gente poder chegar nesse nível agora de desenvolvimento do café de qualidade, então é uma hora da cadeia se integrar, buscar soluções para manter essa oferta de qualidade.
E o produtor, ele tem aceito bem essas recomendações, Juliano? Ele também, assim, tenta ficar mais otimista com o cenário? Como que tem sido esse retorno do produtor para vocês?
Sim, o produtor está muito otimista. A gente tem rodado aí algumas propriedades na medida do possível, né, com toda a proteção, para poder fazer o acompanhamento da colheita. Então, o produtor, né, Virgínia, ele é preparado para produzir, né? Ele tem essa sede de produção, ele tem essa sede de. E a qualidade do café, de um tempo para cá, ele se tornou uma cultura, né? Então, o produtor, ele quer fazer um café de qualidade. O Brasil definitivamente entrou no hall dos países referência em produção de qualidade, e especialmente o Cerrado Mineiro. Nós somos a primeira denominação de origem para café no Brasil. Temos uma estratégia muito sólida de marca, de rastreabilidade, de selo de origem. É um posicionamento aí em todos os principais mercados no mundo, né? Principalmente no mercado americano, que é o nosso principal mercado. Depois vem a Europa, e seguido de Ásia, e o Brasil com um grande desempenho também nos últimos anos aí, aumentando o consumo de café de qualidade. Temos concursos que têm levado a essa, impulsionado essa motivação dos produtores. Então, o produtor, quando chega na colheita e vê a sua lavoura carregada, maturação homogênea, ele vai querer fazer qualidade. Isso é, sem sombra de dúvidas, um fato real, né? E com toda a estrutura que nós temos aqui na região, de cooperativas, de parceiros, né, que apoiam essa cadeia, isso tudo dá uma organização muito grande, uma segurança muito grande para o produtor poder fazer a sua parte e depois a gente colocar esse café no mercado.
Juliana, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Deixo agora o espaço aberto. Se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fica à vontade.
Olha, o que a gente fala para o produtor é que a gente está orgulhoso de ver todo esse trabalho que está sendo feito no campo, que vocês continuem, né, com essa motivação. O café brasileiro ganhou um espaço muito grande no mercado internacional nos últimos anos, entrando em, no, com o café, né, em colocações muito positivas no mercado, substituindo algumas outras origens. Então, a gente não pode perder esse posicionamento, esse market share que foi conquistado nos últimos anos, e a gente tem certeza que o produtor tá consciente disso, né, vai fazer a qualidade, e os agentes de mercado vão trabalhar da melhor maneira para colocar esse café no mercado com a maior segurança possível, com a maior qualidade, rastreabilidade, para a gente poder manter o crescimento aí da imagem positiva, né, do café brasileiro. Então, a gente deseja uma ótima colheita para todo mundo e que o consumidor possa também reconhecer na xícara aí todo esse trabalho e esforço dos produtores, né?
Obrigada, Juliana. Até a próxima.
Obrigado a vocês. Até logo.
Bom, essa foi a nossa entrevista com o Juliano Tarabal. Ele falou com a gente lá de Patrocínio, na região do Cerrado de Minas Gerais, para contar como é que está essa colheita. O Juliano trouxe que a expectativa é boa, de uma produtividade boa. O clima ajudou durante todo o desenvolvimento da safra e agora também colabora no processo de colheita. A expectativa da região é de colher entre 30 e 35 sacas por hectare, o número que fica dentro da média esperada. Contudo, o Juliano ainda traz o número fechado, que o Cerrado deve colher cerca de 7 milhões de sacas nessa safra que está entrando agora. Bom, o Juliano trouxe também que o produtor tem sim essa incerteza sobre a questão do mercado de cafés especiais por conta da pandemia do coronavírus, mas que a orientação e que o produtor da região está empenhado em manter essa produção de qualidade para manter então o Brasil aí em um dos primeiros produtores de café de qualidade do mundo. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.